Pode sentar. Ademar, senta aqui, fazendo favor. Aqui, aqui, ó. E eu queria também, assim, honrar de maneira muito especial para quem chegou depois. Chega só um pouquinho para trás aqui, pronto. E é bom demais, né? Esse encontro de família. E o Ademar talvez não lembre, mas eu vou puxar pela memória dele. O Paulo Neto é meu filho, baterista. E não é a primeira vez que ele toca com você, não. Ele já tocou aqui outras vezes, quando você veio aqui, só que ele tinha 15 anos, 16, sei lá quando. Então eu vi assim, que ele estava babando ali de vontade. E ele foi lá e falou assim, Marcelo! É muita alegria, porque é um encontro de família. É isso, é uma mesa de família. Então eu queria honrar, eu falei que antes você não estava talvez aqui, tem um pilar, né? Os pilares são invisíveis. É muito difícil a gente lidar com a invisibilidade. Mas os fundamentos muitas vezes são invisíveis, mas são eles que dão sustentação. Então eu queria chamar aqui um dos pilares invisíveis dessa paróquia aqui, que é o Neemias. O Neemias está aqui, os primórdios, ele é tem parte da ossada do Neemias aqui na... Ele é pedra fundamental. Ele foi um dos homens, a casa dele, ele e Raquel, foram uma das pessoas que disseram amém para aquilo que Deus queria gerar aqui. Tá bom? E aí, a gente vai otimizar bem o nosso tempo, porque nós vamos encerrar essa conversa aqui com uma coisa bem família, que é um batismo. Amém? É, porque aí vai ter tudo de família aqui. E aí, pode pegar o microfone aí, pega aquele lá com o Neemias, o Ademar pega o outro aqui, porque aqui agora, reunião de família, um corta o outro, não é aquelas conversas ensaiadinhas, entendeu? Aí um pai fala assim, e aí, amém? Seguinte, primeira coisa que eu quero pedir pro Ademar, fala bem pausado, pessoal da mesa aí, presta atenção aí, ó.
Som.
Ele vai falar bem pausado, anota aí, branquinho, numa caneta, o seu Pix. Seu Pix. É, fala bem devagar para ele anotar lá.
Atendimento.
É seu Pix.
Ah, peraí, falando pausado.
É porque é um e-mail.
Tô começando,
é um e-mail. É porque o Pix dele é e-mail, então é atendimento.
Atendimento, @, Ademar de Campos com H.
Ademar, o H não é antes, não, é entre
A-D-H-E-M-R.
Você já manjou lá.
Ademar de Campos. .com.br.
Pronto, aí agora, é isso?
Atendimento, @ademardecampos.
Ele vai projetar aqui, você corrige se vem errado, tá bom? Então ele vai ficar projetado aqui. Todo mundo tá vendo aí online, é o seguinte. Isso aqui é um encontro de família. Então, pelo amor de Deus. Você não vai passar vergonha na família, não. Então a gente queria que o Ademar soubesse que ele esteve em família. E família é aquela coisa assim, ó. Reuniu? Ah, eu queria te dar um pão de queijo, uma farinha e tal. Então, a gente queria que o Ademar levasse para casa uma expressão de generosidade. Algo que você vai perguntar para Deus aí, do seu coração, você vai tirar um recurso que traduza sua generosidade. Você quer abençoar a vida dele, a casa dele, como se você estivesse entregando um pacote de farinha. E às vezes você estava até com o dinheirinho guardado lá pensando em gastar ele com alguma coisa, você fala, sabe uma coisa? Que dinheirinho que está guardado aí, eu vou rasgar ele na metade, vou repartir com o Ademar. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Não é mais do que simplesmente uma oferta, mais do que simplesmente um recurso. Porque a última coisa que a gente queria é que o Ademar sentisse que ele está aqui participando de um evento e que depois nós vamos dar uma gratificação para ele. Você entendeu isso? Então nós não queremos ir lá no caixa da igreja. Nós não queremos tirar lá das contas, do nosso orçamento lá. A gente queria que fosse uma expressão sua. Mas sinceramente, se depois juntar tudo, por menos de 5 mil, pelo menos, eu vou ficar com vergonha. Quem está comigo nisso aqui? O que eu sei. Eu conheço os pacotes farinha. Estou falando aqui papo reto. Eu sei que tipo de broa você pode entregar. Também com aqueles biscoitinhos comprados às pressas. Você vai lá no seu pote de farinha. E aí, já que eu estou falando em farinha, uma vez a gente foi fazer missões lá na Escócia e a gente compartilhou sobre isso lá numa igreja, que era numa igreja periférica, de população muito pobre, e a igreja lá reunia numa tenda de circo. E aí a gente compartilhou com aqueles irmãos, com um pouco recurso, e a gente estava levantando recursos para abençoar nossos irmãos lá na Escócia. Terminou o culto. Uma mulher correu lá na casa dela, enquanto a gente estava tendo ali comunhão, e ela me trouxe 0,5 quilo de feijão carioquinha. E falou assim: irmão, é o que eu tenho para abençoar minha família lá na Escócia. Eu levei o feijão, irmão. Pra cozinhar-me lá. É assim que família funciona. Então, se de tudo, o farinha mesmo, literalmente, depois você pega o endereço do Demar e manda para ele pelo correio, amém? Se você não tiver como mandar a farinha, você entrega para nós que vamos fazer a sua farinha chegar lá. E vai ser um tutu maravilhoso que ele vai fazer. Só para ele lembrar que ele esteve aí, família. E aproveitando o ensejo, eu queria conversar com o Ademar e com o Neemias sobre integridade. E talvez o nosso maior desafio nesse país seja a coerência da integridade. A gente ter a coragem de se tornar e se manter íntegro. Aquilo que Deus colocou no nosso coração. Porque a tentação de vestir uma fantasia só para ser aceito é difícil. Eu não queria aqui que a gente conversasse sobre ninguém. Isso aqui não é uma crítica. Você sabe o que eu estou falando. Não é uma censura. Até porque a gente conhece a sinceridade de todo mundo. A gente conhece a sinceridade de quem se sentiu obrigado a vestir a fantasia. E a gente sabe o tanto que está pesado. E o tanto que depois de vestida, porque a fantasia é uma coisa fácil de vestir, mas é quase impossível de tirar. Quando Davi foi entrar enfrentar Golias, Saul sinceramente ofereceu para ele o quê? Uma fantasia. E o Davi falou assim: Saul, eu te agradeço, mas com essa fantasia eu não dou conta. Devolve a minha integridade. Depois, quando Davi vestiu roupa de rei, estou lendo a Bíblia, viu, amado? Às vezes você está esperando para ter uma mensagem, tem que ler a Bíblia. Eu estou lendo. Estou lendo de forma oral. Depois Davi, quando estava vestido de rei, tomou a mulher de um cara, que era o soldado mais honrado da casa dele, depois matou esse cara para encobrir o pecado dele. E aí quando Natan veio conversar com ele, Natan falou assim: Davi, eu vou te contar uma história de pastor. Sabe o que Natan estava fazendo? Tirando a fantasia dele de rei e devolvendo a roupa dele de pastor. Eu queria que você desse seu testemunho assim, abrisse seu coração para os jovens, para esse povo que estava aqui. Da luta, daquilo que vai no seu coração, às vezes até do custo, das suas angústias, nesse esforço de integridade. Um apelo, testemunho, um desafio.
Primeira coisa, eu agradeço a Deus pela época que eu nasci em Cristo. 50 anos atrás, nós não tínhamos, e existe hoje, até mesmo numericamente falando, o volume de evangélicos nessa nação. Eram poucas igrejas.
Só para dizer que isso tudo está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado aí para você ouvir isso aí pelo menos umas 20 vezes.
Então não tinha programa em televisão, não tinha programa em rádio, não tinha marcha para Jesus, não tinha. Tinha nada. Era um deserto. Mas tinha um evangelho, uma pregação da palavra, evangelho verdadeiro, evangelho do reino, a essência. E eu tive a sorte de nascer neste momento. E a minha conversão, meu encontro com Cristo, se deu num sábado de carnaval. São Paulo, tinha 21 anos. Minha mãe fez a inscrição, falou, eu fiz a sua inscrição, você vai. Eu falei, certo? Opção, né? Deu um comando. E eu não sabia que tinha uma presente minha, meu alcance lá. Jesus estava naquele lugar. No sábado à noite, quando a missionária Mary Johnson falava de Jesus, ela parecia Jesus. O semblante dela era como se eu estivesse diante do Senhor Jesus. Quando ela fez o apelo, eu estava no fundo, minha mão subiu sozinha, eu vim à frente em lágrimas. Foi o encontro mais maravilhoso da minha vida. E hoje eu entendo que aquela noite eu tive uma tríplice conversão. Conversão a Cristo, conversão às Escrituras, conversão, a música divina, foi tudo uma vez. E com 2 meses de conversão, eu já estava com um pondo batizado nas águas, Espírito Santo, e por aí, daí não parou mais. Então, isso me define. Isso explica porque sou o que sou e estou onde estou. Começo. Eu prezo aquele começo. Eu não ouço hoje muitas pessoas dando testemunho de como foi a sua conversão, a sua experiência. Não vejo. Mente pessoal. Que atuam na minha área artística, música, etc. Os caras estão lá cantando multidão, mas ninguém sabe quem. As pessoas precisam saber quem nós somos, o que aconteceu. Isso faz parte da vida cristã, né? E aí, eu fui entendendo, como eu disse hoje no início, pois não.
Ou às vezes, né, até Ademar, assim, é essa realidade. Está fazendo com que essas pessoas não tenham ambiente para compartilhar suas crises. Depois a gente só fica vendo o resultado negativo delas. Não é isso? Então, assim, você viveu um ambiente de integridade onde você teve condições de vivenciar e compartilhar suas crises. Para que você pudesse ter coerência. E às vezes a pessoa está tão focada num resultado, em se aceita, em emplacar a fantasia, que ele não tem ambiente. Aí as crises deles ficam secretas. Quando elas eclodem, eclodem na forma de um escândalo, de um desespero, de uma patologia emocional, não é verdade? Deixa eu lembrar uma coisa. Quantos anos, há quantos anos você está lá na Comunidade da Graça? Você estava lá na Comunidade da Graça com o Carlos Alberto lá, nos primórdios lá?
Um dos fundadores. Então, fez 44 anos.
44 anos. Entra aí na conversa aí, porque você é um cara aí que... Você tem um cara que sofre.
Dá um papo aí.
Um cara que sofre a coerência, assim. Ele, a Raquelzinha. E aí, pra quem não sabe, eu vou expor aqui. Eu já carreguei a Raquel no ombro. Ela era minha campante com 8 anos de idade. Olha a coisa mais linda. Eu era o titi da Bebel, aqui da Raquel. Fui titi dela aqui. Menina de Deus, desde 9 anos de idade, um olhar em busca de verdade. Isso custa, né, cara? E aí, meu irmão? Entra nessa conversa.
Eu pensei que meu papel aqui fosse só o amém.
Não. Você é parte da história dele, nossa. E você me emprestou sua integridade. E nunca cobrou juro disso.
Então, acho que é exatamente isso que eu ia falar. É que... Para mim, se você me perguntasse sobre integridade, talvez para ficar mais fácil de entender, eu ia olhar para vocês.
É, mas
eu acho que é mais fácil. Acho que é mais fácil a gente olhar para os dois e ver aquilo que que tem sustentado a vida dos dois, porque apesar dos desvios, das lutas, das dificuldades, a característica dos dois é a mesma, né? De estar firme na rocha. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, gente. É só o Senhor, é só Jesus. Então, acho que, né, falar sobre integridade aqui, nesse lugar, nessa comunidade, na presença de vocês, eu olho para o lado e falo, é isso.
Uma coisinha importante. Essa questão da integridade, meus queridos. É um negócio muito sério. Porque nossa reputação, nosso testemunho, ele acontece publicamente e em oculto. Sou o que sou aqui, eu sou o que sou ali. Mas uma boa experiência de conversão, isto, de arrependimento, de confissão e abandono, e eu tive que passar por isso, logo no início, aquilo que os argentinos chamam de La Marcha del Anano, é dos anões, né? Você vai. Mas isso tudo foi adubado com doses diárias desse amor. O amor me constrangia de tal forma que eu tinha que me arrepender.
E sabe assim.
Tinha que fazer a opção certa.
A nossa integridade, ela foi regada com lágrimas que se transformaram em sangue. Sabe qual era a angústia de Jesus? Quando Jesus está enfrentando o sacrifício, presta atenção nisso aqui. Quando Jesus está na iminência de ser crucificado, ele não orava por ele. Ele orava por nós. E ele orava para que Deus sustentasse a integridade dele, para que ele fosse um exemplo para nós, de quem não se corrompeu, mesmo em face da morte. E a angústia dele e o compromisso dele com a integridade foi tão intenso que as lágrimas dele se transformaram em sangue. O suor dele, a sudorese de Jesus, foi sangue. Ele estava gotejando sangue para se manter o quê? Íntegro, sendo que ele era a única pessoa que podia pedir salvação e ele não estaria cometendo dolo. O único ser humano com direito de pedir que Deus o poupasse optou pela integridade em nosso favor. Sabe por quem que ele orava? Você, mim, para que a gente se mantivesse o quê? Íntegro. Então sabe o que que mantém nosso coração puro? Obediência ao propósito. É isso que é a palavra de Deus. Mantenham seus corações puros em obediência ao propósito. Então sabe o que que corrompe a gente? Sabe o que rouba a nossa integridade? Ansiedade rouba a nossa integridade. Comparação rouba a nossa integridade. Amargura rouba a nossa integridade. Cobiça rouba a nossa integridade. Coração puro não é um coração imaculado. Coração puro é um coração cheio de cicatrizes. Que aceitou as cicatrizes para não se corromper. A cicatriz da ansiedade vencida. A cicatriz do perdão concedido. De modo que num coração íntegro, não tem uma raiz de amargura. Tem uma cicatriz de misericórdia. Isso é um coração puro. E às vezes as pessoas estão tentando manter um coração imaculado. E um coração imaculado não é íntegro. Porque nele vai brotar o quê? Uma ansiedade. Aí você não tem a mancha da ansiedade, você tem a cicatriz do sacrifício. Você não tem a raiz de amargura, você tem a cicatriz da misericórdia. Glória a Deus, amor. Quantas cicatrizes. Meu irmão, de misericórdia nesse coraçãozinho. Ei. Não, fala aí, velho.
Eu estava falando sobre propósito, eu acho que um dos grandes, ou talvez o maior problema da nova geração é a falta de propósito. À medida que o tempo vai passando e as oportunidades tecnológicas vão chegar...
Falta de propósito não é falta de projeto, não, viu, mano? Nossos filhos estão morrendo por excesso de projeto e falta de propósito.
Isso. E aí, cada vez mais tem projetos, tem oportunidades, né? Se a gente comparar em poucas gerações, o que isso mudou, o que trouxe para a gente de oportunidade, a mão, né? Quando fala a mão é o celular aqui, tem muitas oportunidades, né? Mas não tem propósito. Eu não encontrei ainda meu propósito. Essa talvez seja uma questão para ser debatida, conversada em casa, com base naquilo que esses íntegros falaram, né? Mas é importante a gente trazer isso, né? Porque às vezes a gente fica passando tempo e a gente não conversa sobre isso. Qual é o seu, qual que é o meu propósito? Para que que eu fui criado? Aonde que eu vou? Qual que é meu foco? Cada vez mais estão muitas opções. E cada vez mais é difícil ouvir a voz do bom pastor, não é?
Eu quero dar aqui um testemunho, pode amar. Ele entregou, está entregando e tal, mas eu queria que ele viesse aqui também para receber. Quantos anos você está agora? 70. O Ademar é 4 anos mais velho que eu. Certo? Eu vou te dar um testemunho. Certo? Quando você estava mais ou menos com 26 para 27 anos, era quando a igreja lá estava começando. Certo? Com 27 anos, a igreja lá acho que não tinha mais do que 3 anos, não é mais ou menos isso? Vai me corrigindo aí. É talvez um pouco menos. 79. E aí, uma banda muito ruim de música. Não, pensa um trem desarrumado. Essa banda chamava Sal na Terra. Nós éramos em 10. Aí a gente recebeu um convite para fazer uma turnê de evangelismo e tal, porque a gente era tão ruim como banda que a gente tinha que ser simpático. Então todo mundo chamava nós por causa da simpatia. Pra você ter uma ideia, o cantor da música da banda era eu. É daí. E aí a banda foi desenvolvendo instrumental para compensar o cantor. Então o cara da guitarra era bom, o flautista. Aí um dos primeiros trabalhos, que naquele tempo a gente chamava de trabalho, que a banda foi fazer na nossa primeira turnê evangelística, nós entramos dentro de uma veraneio, aquelas veraneio branca, meio rabo de peixe, 7 homens. E o outro a gente ia encontrar com ele lá no sul, porque ele estava em lua de mel. Nós ia encontrar o cara no meio da lua de mel dele, ele voltar com a gente fazendo uma turnê evangelista. Nós tínhamos dinheiro para chegar em São Paulo. Era o combustível para chegar lá. E aí, na turnê, nós fomos convidados para cantar onde? Na Comunidade da Graça, no culto que eles tinham lá na segunda-feira no teatro. Foi lá que eu encontrei o Ademar. E fazer um culto de evangelismo num teatro, na segunda-feira, pum, abriu nossos olhos. Foi nosso ganho visionário na nossa viagem missionária. E como a gente tinha dinheiro para pagar combustível e comida só até São Paulo, a gente pegou toda a oferta que a comunidade da Graça deu para nós quando eu conheci o Ademar, e nós reservamos a parte do combustível para chegar até na primeira cidade e até Porto Alegre. A gente ia levar 2 a 3 dias fazendo esse trajeto de carro, que é o que levava. Passando lá para o... esqueci o nome. É bem no interior ali, perto lá da serra, lá no interior de Santa Catarina. E aí o que a gente resolveu? Presta atenção no que eu vou te falar. O que é integridade? Aí o dinheiro da comida, nós falamos assim, bom, vamos comprar um trem que seja em conta, que seja alimento e que dá para guardar 2 dias fora da geladeira e dá para a gente comer. Aí nós pegamos todo o dinheiro da comida, separamos o combustível e a comida nós compramos em sucrilho. Sucrilho não. Como é que chama aquele trenzinho de milho assado? Skinny. Porque não dava para comprar batata frita, mas dava para comprar skinny. E na nossa cabeça, skinny era alimento, que era farinha de milho assada. 2 dias. Comendo skinny. Eu era formado em engenharia, mano. No carro tinha um médico. Nós estávamos buscando o quê? Integridade. 3 engenheiros. 1 médico. 2 professores. 2 dias comendo skinny. Numa das paradas no interior, nós entramos numa loja americana. Naquele tempo, loja americana tinha lanchonete. Aí tinha 2 moças muito bonitas comendo cheeseburger. Eu fiquei de olho no sanduíche. E eu vi que ela não ia comer. Aí eu esperei ela terminar a metadinha que ela comeu, a outra metade estava intacta. Eu cheguei perto dela, muito simpática, ela achou que ia ganhar uma cantada. Naquela época eu me apresentava. Namorar nunca foi meu problema. Não é vaidade, não. E aí eu cheguei bem perto dela, me apresentei simpaticamente. E quando ela achou que eu ia fazer a mais óbvia das perguntas, eu perguntei para ela, você vai comer essa outra metade do sanduíche? Fosse não, eu posso comer? Você vai jogar fora mesmo? Eu, claro. Aí eu fui lá repartir aquela metade de hambúrguer. Meus amigos. Estou contando isso, uma coisa melancólica. É porque o nosso compromisso de integridade ia até aí. De lá, nós voltamos transformados. Até hoje eu estou colhendo os frutos disso. Um dia, nessa viagem de volta, eu parei em Florianópolis e pedi aquela cidade para Jesus. Eu achei que eu ia morar lá. Lá de Florianópolis, eu liguei para o meu pai e falei assim, eu não vou voltar para casa, o senhor pega tudo do meu escritório e vende. Ele falou, calma, meu filho. Eu falei, não, pai, tem um trem de Deus aqui nesse lugar. Sabe quem nasceu em Florianópolis? Meus netos. Sabe quem está cuidando daquela cidade? Minha filha. Sua vida passou por isso. Quando a gente voltou de lá, a gente olhou para a cidade e falou assim, nós precisamos conversar com essa cidade. E lá da igreja que a gente frequenta não vai dar. Mas inspirados em vocês, nós fomos lá e pegamos o teatro da cidade. Inspirados na ousadia de vocês, a gente foi lá e pediu o teatro da cidade, o Uberlândia Clube. E falamos, vamos começar aqui uma reunião de jovens para falar do Evangelho do Reino. Na segunda-feira. Vamos transgredir tudo. Porque nós fomos inspirados por vocês. E aí nós marcamos lá o encontro com Deus. Ensaiamos a banda. Pegamos tudo que a gente sabia fazer. Espalhamos convite na cidade. Tentamos fazer nosso melhor. Vamos lá, arrumamos o teatro. Cabiam 400 pessoas no teatro. Uma cidade de 150 mil habitantes. Fui para casa. Quando eu voltei, a porta do teatro estava entupida. As pessoas não passavam. Assim, meu Deus, o cara não abriu o teatro. Está todo mundo lá de fora. E quando eu cheguei lá dentro, o teatro estava lotado. Eles tiveram que tirar as cadeiras para caber mais gente em pé. Tinha o dobro de gente do lado de fora. A gente pensou que ia fazer uma vez por mês. Nós tivemos que fazer toda semana. Pastores, médicos, engenheiros, cheios de um desejo de integridade. Nasceram de lá a semente de vocês. Sua. Foi lá que nasceu essa congregação. Foi lá que nasceu essa ideia de ter um ambiente onde o que vale não é a estrutura que se desfruta, não é o serviço que é prestado a você. O que vale é a pessoa em que você se transforma. Um lugar de formar integridade, coerência, compromisso com a verdade. E não de satisfazer as carências, os desejos de cada um. Uma coisa que diga que igreja somos nós. Não é o serviço que a gente presta, mas as pessoas que a gente se torna. Então, meu irmão, eu queria te honrar. Viu? 44 anos depois. Amém. A gente viu em vocês a possibilidade de transgredir. Por causa do testemunho de vocês, eu tive que ficar um mês sem conseguir olhar para um skinny. Tive que ter cura interior para voltar a comer skinny. Glória a Deus, amado. Em nome de Cristo Jesus. Então, meu irmão, a integridade vale. Eu queria te ouvir falar sobre integridade para te encorajar e te entregar esse testemunho no final do seu testemunho. Desfruta disso aqui como um fruto da sua integridade. Mesmo longe, não pelo que você faz, mas pela pessoa que você é. Você sempre foi uma inspiração na nossa vida. E vou tocar num assunto aqui, sem medo de ser feliz. Com tudo que você representa. Negro. Amém? Músico. E tudo que você já sofreu na vida. Por exercer o seu ministério a partir desse lugar. Eu sei. Eu vi lá. Dava para contar nos dedos de uma mão os negros que tinham nesse ambiente. Ou eu estou exagerando? Onde lá, no ambiente lá, porque não era um evangelho de raça branca, a ponto disso hoje ser confundido e levantado como uma bandeira, como se isso fosse um assunto étnico. só o capeta para fazer a gente pensar que esse debate é étnico, é racial. Só o demônio para arrastar a gente para esse ringue. Nós não estamos falando de etnia. Nós não estamos falando de raça. Muito menos de classe social. Sabe do que nós estamos falando? Integridade. Porque lá por dentro, diferentemente da fantasia, da cor, do que for, as almas são iguais. E só podem ser salvas se lavadas do mesmo sangue. Glória a Deus, amado. E não estou com raiva, só estou nervoso. Hein? Se Deus quiser, nosso enterro vai ser maravilhoso. Eles vão cantar os hinos, tudo que nós gostamos. Amém? Mas vai ser um enterro de carregar de quê? Integridade. Glória a Deus, amado. Aleluia. Nós vamos batizar aqui agora a Júlia. Ô, Júlia. Menina. Vem cá. Ó, vamos ficar aí. Eu vou descer para falar com você. Quem mais vai acompanhar a Júlia aqui? Ela não está sozinha, não. Vem cá, só. Duda. Ô, Duda, pelo amor de Deus, você não é amiga dela? Por favor. Júlia, a gente não está colocando peso sobre você. Hein?